As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Uma mulher grávida foi esta segunda-feira ferida com gravidade ao ser baleada na Charneca da Pralva, no concelho de Tomar, confirmou fonte da GNR à Lusa. O alerta foi dado por volta das 19h26 e no local estiveram 10 operacionais da GNR, acompanhados pelos bombeiros municipais de Tomar, uma ambulância CIV, suporte imediato de vida, e a viatura médica de emergência e reanimação. O tiro atingiu a mulher no peito. Foi transportada para o Hospital de Abrantes em estado grave. O autor do disparo foi detido pela GNR e deverá ser presente esta manhã ao tribunal.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um paraquedista de nacionalidade alemã ficou em estado grave na sequência de uma queda que sofreu. Aconteceu na localidade da Roda Grande, concelho de Tomar. Estão em causa exercícios militares de cooperação entre Portugal e Alemanha, que têm decorrido no polígono militar de Tanques, em Vila Nova da Barquinha. O militar sofreu várias fraturas, tendo sido transportado ao Hospital de Abrantes e posteriormente transferido para o Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, mas não corre perigo de vida.
Rádio S, a primeira a informar.
A região do Médio Tejo apresenta a pior série desde o início da pandemia. É preciso recuar até 19 de setembro para verificar um dia sem infecções detectadas. Desde então já foram contabilizados 157 casos, um número que se justifica em parte com o surto do lar dos ferroviários no entroncamento e ainda com as infecções que têm sido encontradas em contexto escolar. Desde logo no concelho de Orém, na globalidade, são já 774 casos registados, 292 dos quais ativos. O entroncamento continua como o concelho com maior número de doenças ativas, num total de 98, seguintes Orém com 63 e Torres Novas com 35. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 185 infecções, 122 recuperações. Tomar, 167 casos com 134 recuperados e 4 óbitos. Entroncamento, 156 infecções, 53 recuperados e 5 mortos. Torres Novas, 91 casos, 50 recuperações e 6 mortos. Abrantes, 75 infectados, dos quais 42 estão curados. Mação, 40 infecções, 25 recuperados e 1 óbito. Alcanina, 28 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 13 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zezer, 9 casos, 8 dos quais já recuperados. Constância, 7 infecções, 3 das quais já recuperadas. E o Sertual, com 3 casos, 2 recuperados.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O posto médico de São Pedro vai ficar sem médico já a partir do mês de novembro. A informação foi divulgada na última Assembleia Municipal de Tomar pelo Presidente da Junta de Freguesia, Lourdes Ferro Mau. A autarca aproveitou a discussão do ponto referente ao processo da descentralização de competências no domínio da saúde para defender também que devem ser criadas condições de trabalho para os profissionais de saúde que os levem a fixar-se no concelho.
A Freguesia de São Pedro tem um posto de saúde. Ainda bem que tem um médico que também dá apoio a uma extensão da ACCER, felizmente agora está lá. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa. A Freguesia de São Pedro, no mês de novembro, vai ficar sem médico. Porque os serviços do ACES decidiram que o médico de São Pedro é que ia para o centro Covid no entroncamento. E como vai para o centro Covid no entroncamento, 15 dias e mais 15 dias de quarentena, a população toda da Freguesia de São Pedro vai ficar sem médico. É assim, eu já fiz chegar este problema ao ACES, bem como à Direção do Centro de Saúde. Aquilo que eu estava a falar é, obviamente, que não é essa a intenção. Aquilo que eu estava a falar é ver a questão no futuro. Nós temos que ver a questão no futuro, porque é assim, nós não podemos obrigar os médicos, nem fazemos médicos, nem fazemos profissionais de saúde. E por todas as situações que muitas vezes surgem, e que também os procedimentos médicos são diferentes hoje do que eram antigamente e fazem, se é possível fazer-se nos centros de saúde, um atendimento diferente com outras valências que não as tradicionais, daí que seria bom que se conseguisse também essa situação da melhoria das condições físicas para os médicos, para os profissionais de saúde. Porque só assim é que a gente os vai conseguir reter e que eles estejam disponíveis. Portanto, é neste sentido, não é metermos a cabeça na areia, é olhar para o problema e ver também em que ponto é que nós podemos colaborar para que o futuro não nos traga dissabores.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão abertas as candidaturas às bolsas de estudo a atribuir pelo município de Torres Novas para os alunos do ensino superior referentes a 2020-2021, com inclusão de mais duas tipologias de bolsas, ou seja, bolsas para alunos a frequentar cursos TESP em Torres Novas e bolsas para alunos a frequentar o Instituto Politécnico de Tomar ou o Instituto Politécnico de Santarém. A abertura de candidaturas para o ano letivo 2020-2021 é de 20 bolsas de estudo, 16 bolsas pecuniárias mais 4 em residência para alunos a frequentar então o ensino superior, que não o IPT ou o IP de Santarém. 8 bolsas de estudo para alunos a frequentar o IPT ou IP de Santarém e 10 bolsas de estudo para alunos a frequentar cursos TESP em Torres Novas. Com este programa, que apoiou até à data 27 alunos, o município de Torres Novas pretende dar continuidade ao apoio das famílias do concelho, de modo a favorecer a igualdade de oportunidades no acesso e prosseguimento de estudos. A manutenção da atribuição de bolsas nos anos posteriores está dependente do aproveitamento escolar do aluno e do estrito cumprimento das normas. Cada candidatura é válida por um ano académico. O calendário é então o seguinte: as candidaturas decorrem até 6 de novembro. A lista de ordenação provisória será apresentada a 11 de novembro. A apresentação de reclamações decorre depois até 16 de novembro e a lista de ordenação definitiva será dada a conhecer até 20 de novembro.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
As cerimónias dos próximos dias 12 e 13 de outubro em Fátima deverão realizar-se com lugares marcados. O santuário pretende assim limitar a entrada de peregrinos no recinto de oração, evitando grandes ajuntamentos como aqueles que se verificaram na peregrinação de 13 de setembro com a cova de Iria, a atingir a lotação máxima. Num comunicado do cardeal Dom António Marto, divulgado nesta segunda-feira, é referido que não pode haver reserva prévia de lugares, mas haverá marcação dos espaços que se podem ocupar para que seja garantida a segurança a todos os peregrinos presentes. Para além disso, foi ainda organizado um plano de contingência que estabelece o acesso condicionado ao recinto do Santuário de Fátima, com a entrada de peregrinos até se atingir o número máximo previsto, que é de cerca de 100 mil pessoas, o correspondente a um terço do espaço. O documento não esclarece de que forma serão organizadas as entradas e as saídas, mas estão em análise um conjunto de medidas adicionais que aguardam a aprovação da Direção-Geral de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera insuficiente a resposta da Ministra da Saúde sobre a poluição em Alcanena. O Bloco de Esquerda questionou a Ministra da Saúde sobre recentes episódios de poluição ambiental verificados no concelho que provocaram odores nauseabundos prejudiciais à saúde da população local. A resposta à pergunta escrita da deputada Fabiola Cardoso e do deputado Moisés Ferreira, a Ministra da Saúde revelou que representantes da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo realizaram uma visita à ETAR de Alcanena a 3 de agosto, 2 dias após ter sido colocada a pergunta do Bloco de Esquerda, tendo constatado a realização de obras de melhoramento e ajuste em alguns sistemas de tratamento que se encontram a decorrer, bem como a limpeza e desinfecção de equipamentos da ETAR. Quanto às questões do Bloco de Esquerda sobre a realização de estudos epidemiológicos no Conselho de Alcanena, nada foi respondido pela Ministra da Saúde.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento Centros de Saúde do Médio Tejo está a fazer um apelo à população da região para que esta não se dirija em grande número aos centros de saúde para efetuar a vacina contra a gripe sazonal, cuja campanha se iniciou no passado dia 28 de setembro e que este ano tem também em consideração a pandemia e os riscos criados por esta. Em declarações prestadas à ERTS, o enfermeiro Fernando Nogueira, que coordena este processo no âmbito do ACES Médio Tejo, reforçava a ideia de que não há necessidade de todos se vacinarem de imediato, uma vez que a campanha de vacinação vai decorrer até dezembro e é feita em duas fases, de acordo com aspectos como as pessoas institucionalizadas, a idade ou grupos de risco e se esta é gratuita ou não.
Preconiza à Direção-Geral de Saúde que deva ser feita de preferência até ao final do ano. Portanto, é preciso ter aqui alguma calma, não é nos primeiros dias, não é porque que se seja vacinado nos primeiros dias que tem mais eficácia. Portanto, é uma campanha longa, com que envolve muita gente, mas que iremos cumprir tal e qual como nos outros anos. A Direção-Geral de Saúde faz uma recomendação, identifica grupos prioritários, e destes grupos com prioritários à vacinação da gripe, estabelece alguns grupos com fortemente recomendados. Nestes grupos estão incluídos as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, as grávidas, os doentes crónicos, e aqui há um leque variado de patologias que estão incluídas. Eu salientava pelo número, pela relevância que tem em relação ao número, eu salientava as pessoas com diabetes, mas há uma série de pessoas que estão abrangidas e que a Direção-Geral de Saúde recomenda fortemente a vacinação. Também neste grupo de recomendados, temos as pessoas que estão incluídas em determinado tipo de contextos, ou seja, aquilo que nós vulgarmente chamamos as pessoas institucionalizadas, aqui entram as pessoas em nos lugares, na designação lugar de lares residenciais, as pessoas em apoio domiciliário, portanto há aqui uma série de grupos. A Direção-Geral de Saúde também inclui e recomenda a vacinação a pessoas entre os 60 e os 64 anos. Estas são as recomendações. É preciso terem atenção e distinguir entre aquilo que são os grupos recomendados para a vacinação e aquilo depois que são especificamente as pessoas que têm acesso à vacinação gratuita. Portanto, nem todos os que fazem parte dos que são fortemente recomendados têm acesso à vacinação gratuita. Essa dirige-se a um grupo mais restrito, que embora abranja, como eu lhe disse, ainda mesmo assim muitos utentes. Trata-se de pessoas com idade superior a 65 anos, as grávidas, pessoas com determinado tipo de patologia e as pessoas institucionalizadas. Este ano há uma novidade, também decorrente muito do contexto da Covid, os profissionais que trabalham em instituições que acolham doentes em situação de residência também têm acesso à vacinação gratuita. O resto, os outros utentes que vão ser abrangidos pela vacinação gratuita entram na segunda fase, 19 de outubro. Portanto, os utentes, façam apelo que os utentes não recorram aos serviços de saúde nesta altura. Se tiverem dúvidas, contactem via telefone as instituições, as unidades onde estão inscritos. Não se dirigem aos serviços de saúde, isto para evitar a aglomeração e o maior circuito de utentes, que nesta altura de pandemia também temos de ter alguns cuidados e alguma segurança.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Constância, através da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, está a disponibilizar no site da autarquia informação sobre centros de nascimento no Conselho de Constância anteriores a 1911, baseada nos registros paroquiais de propriedade física do Arquivo Distrital de Santarém, Torre do Tombo. Registre-se que a Biblioteca Municipal, nas suas atribuições como Biblioteca da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, tem como uma das suas missões a salvaguarda e a disponibilização de toda a informação sobre o Conselho de Constância, mais conhecida pela informação local e ao fundo local. Neste sentido, a Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill está já a disponibilizar a todos os interessados informação recolhida, compilada e tratada sobre assentos de nascimento no Conselho de Constância, baseada nos registros paroquiais de propriedade física do Arquivo Distrital de Santarém, Torre do Tombo. O documento será atualizado à medida que se forem realizando mais trabalhos de pesquisa. Com a realização de mais trabalho, pretende a Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill contribuir para que todos possam conhecer melhor os seus antepassados, visando também promover e salvaguardar a construção da história da comunidade. Os conteúdos disponibilizados integram informação pública. Todos os dados são de acesso público no site tombo.pt. A biblioteca compilou-os, colocando-os numa escrita mais atual. Quem não tiver acesso às novas tecnologias ou tenha dificuldades para consulta dos processos, poderá contactar diretamente a biblioteca e lá será auxiliado nas suas pesquisas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting de Tomar não foi além de um empate a 3 bolas na recepção à Sanjoanense, em jogo a contar para a segunda jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões desperdiçaram, desta forma, uma boa oportunidade de semana e primeira vitória neste regresso ao escalão maior da modalidade, ainda que mais quando do outro lado esteve um adversário que é do mesmo campeonato. As bolas paradas voltaram a ser determinantes no resultado, com prejuízo para os nadantinos, que na próxima ronda irão deslocar-se até Almeirim e precisam de vencer para poder dar um safanão nesta entrada em falso.
Rádio Web, a primeira a informar.
União de Tomar entrou da melhor forma na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa treinada por Filipe Pinto não fez por menos e goleou o cartaz por 5-2, demonstrando argumentos que validam a sua candidatura ao título. Foi, aliás, uma jornada de goleadas, com destaque para os números conseguidos pelo Mação na recepção ao entroncamento Atlético Clube, assim como para o triunfo expressivo do Abrantes e Benfica em Ferreira do Zezo. O campeonato teve, assim, o seu pontapé de saída, numa época de pandemia, num rol de notas positivas, onde também se englobam Alcanense, Amiense e Coruchense.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, é com enorme gosto que volto a partilhar convosco as minhas notas do dia. Bem, sei que há imensos temas que estão na hora do dia, mas gostaria de vos falar naquilo que tem marcado a atualidade. E falo-vos do aumento de casos de Covid-19 no nosso país. Apenas para vos relembrar que agora, mais do que nunca, temos de ter cuidados redobrados. E falo também por mim. Se em março ou abril ia às grandes superfícies comerciais com luvas de látex, hoje, por exemplo, faço-me chegar de uma solução à base de álcool. Assim como se antes deixava os sapatos à porta de casa e desinfetava as minhas compras, hoje reparo que tenho um comportamento mais desleixado, mas bem sei que tenho de voltar aos hábitos antigos. Pois tínhamos mais cuidado quando tínhamos zero casos em Tomar do que agora que temos perto de 30 e é imperativo corrigir estes comportamentos. E assim apelo que se protejam. É importante respeitar o uso de máscara e vou mais longe e digo que devíamos não só usar como abusar do seu uso, mas também respeitar o distanciamento social, lavar, e aqui digo lavar barra desinfetar as mãos com bastante frequência. Outro tema que gostaria de abordar é um tema sensível, mas que tem de ser falado. Obras. Nomeadamente, as obras da Avenida Nuno Alves Pereira e da Várzea Grande. Compreendo que os moradores, que os lojistas estejam saturados com a empreitada que estas zonas estão a ser alvo. Pois ninguém gosta de ter obras à sua porta, seja pelo ruído, seja pelo pó que deixa uma sujeira nas habitações, ou até mesmo pela dificuldade no estacionamento do carro, que no nosso país há muita cultura de estacionar à frente da porta de casa, mas recordemos a importância desta intervenção. Há anos que vínhamos a lamentar a vergonhosa entrada da nossa cidade, com um péssimo postal de entrada, com uma avenida habitacional esquecida há anos e anos. E a Várzea, que era uma selvageria com carros amontoados, dando aquela imagem péssima a todos aqueles que chegavam a Tomar tanto por via da rodoviária como pela ferrovia. Não era esta a imagem que queríamos e foi essencialmente por estes motivos que estas intervenções estão a ser feitas. Agora, claro que no decurso de qualquer obra há um incómodo para aqueles que moram nas suas imediações, mas também serão eles que após a sua finalização mais irão usufruir desta requalificação. Infelizmente, como a maioria das obras, ocorreram alguns imprevistos e houve uma derrapagem no prazo de execução. Mas acredito que no final o resultado irá sobrepor e todo o incómodo e teremos uma cidade com uma maior dignidade nestes espaços que nada nos orgulhavam. Não há soluções perfeitas. Nunca se consegue agradar a todos. Mas este executivo fez o que há muito tempo o povo tomarense queixava e que nunca nenhum executivo teve a audácia para fazer. Acabar com o dito péssimo postal de entrada, nomeadamente com o acampamento que estava montado à porta da cidade, e incluir esses elementos na lista de habitação social e resolver a situação. Termino com uma frase de Patrick Vesperman. Vontade todos temos, mas coragem é para poucos. Obrigada. Boa semana.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.